Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Quatro Temperamentos, a Chave Secreta da Personalidade, de Anthony C. Brandão é um livro de divulgação voltado ao autoconhecimento e à melhoria das relações interpessoais. Sua proposta parte do modelo tradicional dos quatro temperamentos colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, e o apresenta em diálogo com psicologia da personalidade, inteligência emocional e referências neurocientíficas. O foco não é estabelecer diagnósticos nem reduzir pessoas a rótulos fixos, mas oferecer uma linguagem acessível para observar tendências emocionais e comportamentais recorrentes. Segundo a apresentação da obra, o temperamento é tratado como uma base afetiva que influencia a maneira de pensar, reagir, comunicar-se e vincular-se aos outros. O livro se insere na série Inteligência Temperamental, sugerindo uma leitura aplicada a identificar forças, reconhecer vulnerabilidades e ajustar padrões que prejudicam convivência. Escolhas e comunicação. Como o modelo dos temperamentos tem origem histórica e não substitui instrumentos científicos contemporâneos de avaliação psicológica. Sua utilidade depende de ser empregado como mapa reflexivo e não como explicação total da personalidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o temperamento como tendência emocional, não como destino pessoal. A ideia central atribuída ao livro é que o temperamento funciona como uma base emocional relativamente estável, capaz de influenciar reações, preferências e formas de se relacionar. Essa formulação ajuda a distinguir predisposição de destino. Uma pessoa pode apresentar maior inclinação à ação direta, à sociabilidade, à cautela ou à sensibilidade analítica, sem estar condenada a repetir sempre os mesmos comportamentos. A personalidade é mais ampla, inclui aprendizagem, contexto familiar, cultura, valores, experiências e decisões acumuladas ao longo da vida. Essa diferença é decisiva para evitar uma leitura determinista do modelo, em vez de usar uma categoria para justificar explosões, evasões ou dificuldades de escuta. O leitor é levado a examinar como uma tendência pode aparecer sob pressão e como pode ser regulada. A utilidade prática do conceito está em antecipar padrões. Quem identifica maior impulsividade pode criar pausas antes de reagir. Quem tende a evitar conflitos pode aprender a formular limites. Quem se prende à análise pode avaliar quando a busca por segurança se transforma em paralisia. Assim, o temperamento é apresentado como ponto de partida para a autorregulação, não como sentença sobre caráter, competência ou valor pessoal. Em segundo lugar, os quatro perfis como linguagem para observar diferenças de reação, o livro organiza sua abordagem em torno dos perfis colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. No uso tradicional desse vocabulário, o colérico costuma ser associado à iniciativa, intensidade e assertividade, o sanguíneo à expressividade e à busca de contato, o fleumático à estabilidade e à preferência por harmonia, e o melancólico à profundidade, sensibilidade e atenção a detalhes. Essas associações são úteis apenas quando tratadas como tendências gerais, pois indivíduos reais combinam traços e mudam de comportamento conforme a situação. A análise mais produtiva não pergunta qual perfil é superior, mas qual necessidade, risco e recurso cada padrão pode trazer. A assertividade pode favorecer decisões, mas virar imposição. A sociabilidade pode criar vínculos, mas dispersar a atenção. A calma pode facilitar a mediação, mas adiar posicionamentos. O cuidado analítico pode elevar a qualidade, mas alimentar a autocobrança. Ao colocar qualidades e dificuldades na mesma estrutura, a obra evita transformar as categorias em elogios ou defeitos absolutos. A classificação serve como ferramenta comparativa para compreender por que duas pessoas interpretam a mesma situação de modos diferentes e por que uma estratégia de diálogo eficaz para alguém pode falhar com outra pessoa. Em terceiro lugar, inteligência emocional aplicada aos padrões que se repetem. A promessa de relacionar temperamento e inteligência emocional dá ao livro uma direção aplicada. Mais do que nomear perfis, a leitura propõe reconhecer padrões emocionais repetitivos, sobretudo aqueles que geram atrito ou autossabotagem. O ponto relevante é observar a sequência entre estímulo, interpretação, emoção e resposta. Um conflito, por exemplo, não produz uma reação única, Alguém pode confrontar imediatamente, outro pode tentar aliviar a tensão por meio da conversa. Outro pode silenciar para preservar a paz e outro pode ruminar detalhes antes de se posicionar. Identificar a própria sequência amplia a possibilidade de escolha. A inteligência emocional nesse contexto envolve perceber estados internos, diferenciar emoção de ação e considerar o impacto da resposta sobre a relação. A proposta não exige eliminar traços naturais, mas desenvolver alternativas quando a reação automática é inadequada. Isso inclui transformar crítica em pedido específico, substituir retirada silenciosa por comunicação clara e trocar impulsividade por avaliação das consequências. A conexão com a neurociência, anunciada na apresentação, deve ser entendida com cautela. O modelo clássico dos quatro temperamentos não equivale a uma tipologia neurocientífica validada. Seu valor está principalmente na função didática de aproximar processos emocionais de práticas de autoconsciência e regulação. Em quarto lugar, relacionamentos melhoram quando diferenças deixam de ser lidas como má intenção. Um dos objetivos declarados da obra é transformar relacionamentos. E o modelo temperamental oferece uma hipótese simples para reduzir atribuições precipitadas de má intenção. Em muitos conflitos cotidianos, pessoas divergem não apenas no conteúdo de uma decisão, mas no ritmo, na intensidade e na forma esperada de comunicação. Quem prefere objetividade pode interpretar longas contextualizações como evasão. Quem precisa elaborar sentimentos pode perceber respostas rápidas como frieza. Quem busca tranquilidade pode entender confrontos diretos como ameaça. Ler essas diferenças como estilos possíveis, e não imediatamente como desrespeito, cria espaço para negociação. Isso não se significa tolerar comportamentos agressivos, manipuladores ou irresponsáveis em nome do temperamento. Responsabilidade continua sendo indispensável, pois tendências não anulam escolhas nem consequências. A contribuição prática do livro está em sugerir que cada pessoa examine tanto sua forma de emitir mensagens quanto sua forma de recebê-las. Uma conversa pode se tornar mais eficaz com pedidos explícitos, definição de tempo para decisões, validação de emoções e limites claros. O leitor interessado em família, casal, amizades ou trabalho pode usar essa linguagem para formular perguntas melhores sobre expectativas. O ganho não é prever integralmente os outros, mas diminuir ruídos e ampliar a capacidade de adaptação recíproca. Por último, forças e limites de um modelo histórico apresentado em linguagem contemporânea. A diferenciação do livro está em procurar atualizar uma tradição muito difundida de classificação humana por meio de referências à mente, ao comportamento e à inteligência emocional. Essa combinação pode tornar o assunto acessível a leitores que desejam um vocabulário prático para refletir sobre si e sobre os outros. Ao mesmo tempo, uma leitura criteriosa requer reconhecer os limites conceituais do método. Os quatro temperamentos pertencem a uma tradição histórica anterior às teorias psicológicas atuais e não devem ser confundidos com diagnóstico clínico, teste psicométrico ou explicação biológica conclusiva. A personalidade humana é multidimensional, varia entre contextos e é influenciada por desenvolvimento, relações sociais e ambiente. Portanto, o modelo é mais útil quando funciona como uma lente inicial para levantar hipóteses do que quando é empregado como rótulo definitivo. Essa ressalva fortalece, em vez de enfraquecer, a aplicação do livro. Ela impede que o leitor use categorias para simplificar excessivamente pessoas complexas ou para legitimar dificuldades que poderiam ser trabalhadas. Também orienta o uso responsável de qualquer referência neurocientífica, conceitos científicos devem esclarecer mecanismos de emoção e comportamento. Não oferecer uma aparência de certeza a classificações rígidas. A obra tende a render mais quando combinada com observação concreta, diálogo e disposição para rever a própria interpretação. Em conclusão, Os Quatro Temperamentos, a Chave Secreta da Personalidade, é indicado para leitores interessados em autoconhecimento, comunicação e convivência familiar, afetiva ou profissional. Também pode ser útil a pais e educadores que procuram uma linguagem simples para observar diferenças de ritmo emocional e de comportamento. Desde que não transformem essa linguagem em rótulo para crianças ou adultos. seu benefício prático está em incentivar a identificação de reações recorrentes, pontos fortes e situações de vulnerabilidade, favorecendo respostas mais conscientes em vez de automatismos. Intelectualmente, a obra convida a distinguir temperamento, personalidade e comportamento aprendido, uma separação importante para não reduzir a individualidade a uma única categoria. Em comparação com livros tradicionais sobre os quatro temperamentos, o diferencial anunciado está na tentativa de articular essa tipologia histórica com inteligência emocional. Psicologia da personalidade e divulgação de neurociência. A ênfase recai menos na simples descrição de perfis e mais na utilidade das categorias para interpretar padrões de relacionamento e desenvolver regulação emocional. Ainda assim, o leitor se beneficia mais ao manter uma postura crítica. Os quatro temperamentos são uma ferramenta popular de reflexão, não uma medida científica completa da personalidade, nem uma alternativa à avaliação profissional em casos de sofrimento psíquico. Para quem aceita esse limite, o livro pode servir como introdução organizada e aplicada ao tema. Ele se destaca pela proposta de converter uma classificação conhecida em perguntas sobre comunicação, conflito, autocontrole e respeito às diferenças, preservando a ideia de que nenhum temperamento é intrinsecamente melhor que outro. Se você quiser apoiar Antoni C. Brandão, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!